Agora são 11 horas e 19 minutos e vamos começar já o Chamada com Entrevista. Acontece neste final de semana, inicia na sexta-feira e vai até o domingo aqui em Pelotas, o Dia do Patrimônio. Um evento muito bacana que visa a valorização do patrimônio histórico de Pelotas, seus casarões, seus prédios importantes e, claro, a valorização da cultura. Por isso está na linha conosco a coordenadora do Dia do Patrimônio, Dieli Tomasi. Muito bom dia, Dieli.
Sim, a gente tem já vem num crescente, né, num histórico de trabalhar com diversos temas, dessa intenção mesmo de até, pode a gente até dizer, a gente usa muito a expressão da celebração do patrimônio, né, a celebração da nossa cultura, a celebração desses fatores que são tão relevantes para a identidade da cidade mesmo, né, nos entendermos como uma cidade histórica e com uma cultura e memória tão rica.
O que chama a atenção nesse período são as bandeiras, né, que ficam nos prédios históricos, nos casarões. Explica pra gente essa dinâmica das bandeiras, o que cada uma representa, enfim.
Sim, a ideia das bandeirolas, ela surgiu justamente para criar, para chamar a atenção da população a respeito dos níveis de proteção que os imóveis recebem dos órgãos e das instituições que fazem a fiscalização e regulamentação disso. A gente tem, então, a figura do inventário e do tombamento, que são esses mecanismos de proteção para os bens culturais e históricos, enfim. A gente usou a linguagem da bandeirola por cores, né? Nós temos as bandeiras amarelas, elas representam os imóveis que fazem parte do inventário cultural da cidade de Pelotas. Né? São imóveis que têm uma relevância para a ambiência histórica da cidade. As bandeirolas azul marinho, um azul escuro, elas representam os imóveis que receberam a proteção do tombamento municipal. As bandeirolas vermelhas representam os imóveis que receberam o tombamento estadual. E as bandeirolas verdes, um verde mais escuro, representam os imóveis que são tombados a nível federal, são tombados pelo IPHAN. Nós temos também umas bandeirolas, que é um verde mais claro, que representam os espaços abertos, as paisagens culturais. E nós também temos uma bandeira azul, menorzinha, que ela é uma bandeira que está sendo usada nos espaços onde vão acontecer atividades, né? Por exemplo, a gente tem aqui na Lobo da Costa, onde vai ter uma feira gastronômica, enfim, nas praças, né? Onde ocorrem atividades, no Parque da Baronesa, onde vai ter um palco, lá na Estação Ferro, onde vai ter um palco, tem essa bandeirola azul menor, que é o que indica atividade ao ar livre, né?
Dieli, o Dia do Patrimônio também se tornou aí uma oportunidade até para pessoas de outras cidades aqui da região, né? Falo cidades do entorno de Pelotas, virem à cidade e conhecerem esses prédios históricos que muitas vezes são apenas cenários de passagem, né? As pessoas apenas vêm passeando, mas não sabem a história e nem conhecem o interior. E tem muito disso, né? Os casarões estarão abertos, os museus estarão abertos nesse final de semana exatamente para isso, né?
A gente tem essa história, essa parceria, inclusive, né? Com esses imóveis de relevância histórica já há muito tempo, né? A gente vai ter a própria Casa 2, a Casa 6, o Museu do Doce, as casas geminadas, a gente vai ter ali o Museu Carlos Ritter, uma programação muito interessante, o Passe Municipal aberto à visitação, o nosso Mercado Central com a presença dos agentes do patrimônio, que são esses facilitadores para as visitações, a Catedral, tanto a Catedral quanto a Igreja da Cabeluda, que é uma novidade esse ano, que vai ter uma atividade. É uma forma de fazer com que a população conheça o seu patrimônio, né? Abrir essas portas, fazer com que as pessoas, justamente por ser um final de semana, tenham esse tempo de entrar, visitar, ocupar esse espaço, né? tirar fotos, para criar mesmo essa relação mais próxima, né, da população com o seu patrimônio, né, com a sua cultura.
E tem também programação voltada para estudantes, né, escolas do município. Qual que é a importância dessa programação, dessa valorização do patrimônio do município dentro da educação aí das crianças de Pelotas?
Sim, o público da sexta-feira, ele é um público específico e especial. A gente tentou, no primeiro ano do Dia do Patrimônio, a gente era só final de semana. E a gente teve esse retorno das escolas, dessa necessidade das visitas específicas, né, para as escolas, que a procura é muito grande, existe bastante interesse. Então, se pensou, então, se fazer num dia especial. Os nossos parceiros, né, que propõem as atividades, acabam propondo atividades específicas, muitas vezes, para que esses grupos, esses estudantes, essas crianças, tenham uma atenção especial, recebam uma atenção especial para fazer essa sensibilização, esse conhecimento, esse primeiro contato com o patrimônio cultural nosso. O retorno que a gente tem das escolas é bárbaro, né? Porque a gente segue tendo todos os anos essa procura, todos os anos, e a gente vê os resultados disso, né? Muitas escolas nos entregam esses resultados, a gente tem esse feedback, né? Esse interesse muito grande das escolas por parte disso. Isso é a educação patrimonial, né? Porque não é simplesmente uma visita, depois isso volta, isso já vem da sala de aula e isso volta para a sala de aula. Essa valorização do patrimônio cultural e para fazer essa discussão em sala de aula, uma visão mais crítica, uma visão, né, para promover a própria educação patrimonial, a valorização, a preservação, e para fazer com que esses estudantes entendam e se interessem pelo patrimônio e se sintam pertencentes a ele, né?
Obrigado pela entrevista, Gieli. É um bom Dia do Patrimônio. Deixa o espaço aberto, então, para tu convidares a população de Pelotas para prestigiar esse Dia do Patrimônio na cidade.
Então, eu gostaria de convidar as pessoas, né, para participar. E esse ano o nosso tema, Vozes de Pelotas, o Patrimônio Linguístico, é justamente nessa intenção de vamos nos ouvir e vamos falar, vamos ver o que a gente tem do nosso jeito de ser e de se expressar tão específico da cidade. A nossa intenção com propor um tema desses é justamente ouvir, né? Ouvir essas vozes e esse é um dos principais momentos. Sábado e domingo vai estar a volta da Praça Coronel Pedro Osório, a Estação Ferre, o Parque da Baronesa. Esses ambientes vão estar abertos para que a gente possa se ver, né, nas suas atividades, a nossa... Justamente também essa imaterialidade do patrimônio linguístico, isso vai estar sendo refletido na produção das revistas, na produção dos postais. Então, pessoal, sábado e domingo, dia de celebrar o nosso patrimônio, nossas vozes de Pelotas, nosso patrimônio linguístico. Abraço.
11 horas 27 minutos e temos programação também em celebração ao Dia do Patrimônio, que é hoje, aliás, né? Hoje é o Dia do Patrimônio, o Almanac lembrou mais cedo lá no Gaúcha Hoje. Temos celebração também em Rio Grande, né, Felipe?
Isso, seria nessa semana de 16 a 20 de agosto, mas acabou sendo transferido para a semana que vem, em virtude do falecimento da diretora do Teatro Municipal do Rio Grande, Alzira Paiva de Freitas, que foi no domingo, né? Então, a programação do evento Os Caminhos que Levam ao Patrimônio, aqui da Prefeitura do Rio Grande, vai ser na próxima semana, entre 23 e 27 de agosto. Tem uma série de atrações culturais, exposições, rodas de conversa, arte, artesanato, cultura, histórias, webséries, vivências, emoções. É uma programação bem extensa, né, em comemoração aí ao mês do patrimônio. Tem toda a programação, tem um link lá no site da Prefeitura e, claro, na semana que vem também a gente traz mais detalhes, mas essa programação, então, transferida para os dias 23 a 27 de agosto, justamente por conta desse fato triste que a gente teve no início da semana, né? O falecimento da diretora do Teatro Municipal, a Alzira de Freitas. Fred.